Olá, eu sou Danilo Fernandes.
E eu, Adriano Marinho.
E nós somos os Vizinhos de Porta. Olá, pessoal, tudo bem? Eu e Adriano aqui novamente. Vizinhos de Porta.
Come back.
Pra quem achou que o podcast tinha acabado, não acabou. E a gente trouxe um tema aqui hoje que é sobre o esquecimento, né? Até parece que a gente esqueceu de gravar os podcasts, mas a gente não esqueceu. E o esquecimento, o tema que a gente trouxe aqui pra falar hoje é que o esquecimento é uma dádiva. Muito se fala em boa memória, mas pouco se fala em bom esquecimento. Olha que interessante, vou repetir. Muito se fala em boa memória, mas pouco se fala em bom esquecimento. Essa é uma frase de Rubem Alves, que a gente vai falar muito aqui no episódio de hoje. Claro que a memória de curto e longo prazo, elas são fundamentais para a nossa existência. Mas tão ruim como esquecer de tudo, seria lembrar de tudo.
Exatamente.
Interessante, né? Nós trouxemos aqui o caso da americana Jill Price, que lembra de praticamente todas as memórias de sua vida. Datas de acontecimentos cotidianos, como o dia em que seriados de episódios foram ao ar. Datas em que, por exemplo, de acontecimentos na vida dela cotidiana, o dia em que a mãe dela alertou que ela estaria engordando, e isso marcou ela. Ela lembra o dia e a hora que a mãe dela falou isso pra ela. E coisas mais impactantes, como a morte do marido dela, por exemplo. Claro que ninguém esquece de coisas como a morte, mas para Jill Price é um pouco diferente. É como se o marido dela morresse todo dia. Ela tem a lembrança de hoje como se o marido dela tivesse morrido hoje. O negócio não cicatriza nunca.
Doideira, cara.
Porque ela realmente tem uma memória privilegiada ou não, né? A americana, ela relata, para quem tiver interesse em ir atrás disso, todos esses pontos no livro dela, que é The Woman Who Can't Forget. Tem um outro caso parecido com o dela, que a gente também encontrou aqui, que é o da australiana Rebecca Chanrock. Ela foi capaz de memorizar todos os livros da saga Harry Potter, o que pode parecer até uma coisa legal, mas ela também é capaz de lembrar de tudo. Segundo ela, ela tem lembrança desde os 12 dias de vida dela.
É louco, cara. Imaginou? 12 dias de vida, você não é nada ali um ser humaninho que respire pé de leite e você ter essa memória, cara.
Não, eu fiquei, quando eu vi esse caso, eu fiquei pensando muito. Eu até falo aqui, né, que pode parecer uma coisa legal. Eu falo, nossa, você tem os 12 livros do Harry Potter na sua cabeça e. Só que, cara, você lembrar de tudo, ela não tem uma memória seletiva.
Exato.
Então, todos aqueles, sei lá, constrangimentos, coisas equivocadas que você falou na sua vida, coisas que você se arrepende, pra ela resgata essas memórias. Eu tive a oportunidade de ver entrevistas das duas e, cara, você vê que elas são pessoas mais tristes do que a média, assim, pelo menos. Elas não são mais felizes por lembrar de tudo. Tem um momento de curiosidade, eu vi aqui com a Jill Price muitos vídeos dela em que tem uma repórter do 60 Minutes que fica, qual o dia que foi ao ar tal seriado? Tá. E ela lembrava, ou tocava uma trilha, ela lembrava de que seriado que era.
Que doideira.
Quem ganhou o Grammy, quem ganhou o Oscar, não sei o quê. Aí, só que essa é a parte legalzinha, né? De curiosidade, meio de exibicionismo. Só que, poxa, tem esse caso do marido dela, tem esse trauma da mãe dela. Às vezes, poxa, você vai falar. Claro que tem muitas pessoas que falam, eu nunca me esqueci do dia que fulano de tal falou tal coisa pra mim. Mas no caso dela é diferente, ela vivencia aquilo como se tivesse acabado de acontecer, né? Então, pra até servindo um pouco de referência pra gente aqui no episódio, pra essas pessoas o esquecimento seria uma dádiva, não?
Claro que é. Como o da morte, ou como qualquer outra dor que a gente sofre ao longo da vida, né? Desilusões amorosas, um grande problema de saúde que passamos. Imagine você ficar lembrando daquele fora que você tomou do primeiro namoradinho, daquela vez que você pegou catapora de cama, febre, porra toda, queimando na cama, você quando lembrar, resgatar todas aquelas emoções. Cara, você é louco, cara. Não consigo imaginar lembrando de certas dores do passado. Eu já quebrei dois braços, um tornozelo e caí de moto, cara. Vai pra cacete quebrar o tornozelo. Imagina toda vez que eu lembrasse disso, resgatasse toda aquela dor aguda da minha perna. Cara, não é saudável.
E é sobre esse aspecto positivo do esquecimento que a gente quer falar um pouco aqui nesse episódio de hoje, né? Porque é bem a frase do começo, né? Se fala muito de boa memória, mas não se fala de bom esquecimento. Então, eu vou recorrer a uma frase do professor Rubem Alves que sintetiza bem isso. Vou ler aqui para vocês. O esquecimento, frequentemente, é uma graça. Muito mais difícil que lembrar é esquecer. Fala-se de boa memória, não se fala de bom esquecimento. Como se esquecimento fosse apenas memória fraca. Não é não. Esquecimento é perdão. O alisamento do passado, igual ao que as ondas do mar fazem com a areia da praia durante a noite. Cara, eu achei isso aqui incrível. Né?
Fantástico.
Pra mim o Rubem Alves ele tem várias frases incríveis, mas essa aqui de que, né, reforçando esse trecho aqui, ele coloca: muito mais difícil que lembrar é esquecer. Porque hoje existe toda uma indústria, né, da boa memória, cursos de memorização, livros, técnicas em geral. Eu mesmo já fiz alguns cursos. Fiz um curso, na verdade, de memorização e leitura dinâmica. Você tem vários.
Já fiz.
Né? Você tem vários recursos para melhorar a sua memória, mas você não tem nenhum recurso plausível ou acionável que fala sobre o esquecimento, né? O esquecimento ele é menosprezado e não, primeiro assim, que ele não gera interesse comercial. Então, as pessoas não estão a fim de falar de esquecimento. Você já fala, não tem sentido isso, né? E segundo lugar, porque, como o mestre Rubem Alves já disse, esquecer é muito difícil do que lembrar. Então, mesmo que alguém se propusesse a fazer um curso, escrever um livro sobre isso, não tem como.
Olha, ninguém se programa hoje.
Esquece, né, que eu vou te empurrar aqui agora. Eu te empurro, ó. Esquece disso, tá, cara? Ó, repita 100 vezes que você vai esquecer disso. Não, não existe.
É
isso.
Como dizer pra você: não pense em um elefante rosa.
Exato. Exato.
Não dá.
Então, eu acho, né? Não sou especialista no tema. Não sou especialista em nenhum tema, na verdade.
Você arrisca aqui.
Lembrando, né? São dois vizinhos de porta conversando sobre o assunto esquecimento.
Qual
Mas
assunto
acho...
mesmo?
Oi?
Qual assunto mesmo?
Boa.
Sacanagem.
Boa.
Quebrar o gelo.
Mas, esqueci o que eu falei na brincadeira. Mas, assim, acho que o que mais chega próximo dessa questão do esquecimento seria, sei lá, a análise, né?
Sim.
Você passar com um psiquiatra, né? Fazer, sim, sessões com um psiquiatra para você, né, nem esquecer, né? Você eventualmente ressignificar alguns,
exatamente,
aspectos da sua vida que te,
exatamente,
incomodam, mas aquilo tá lá. Então nem isso é muito esquecer, né? Esquecer é um processo natural, né?
E o ressignificar, que você colocou muito bem no esquecimento. Vamos usar assim uma situação muito difícil para qualquer ser humano, que é a perda de um próximo. Então, quando nós vinculamos aquilo com muita proximidade, seja que aconteceu uma semana atrás ou um ano atrás, a gente sofre muito. E nesse processo de ressignificar, que você não esquece, ninguém esquece algum ente querido que já se foi, mas você se desvincula na maior parte daquela dor daquele momento. Porque nada se compara aquilo do que aconteceu se você ficar revivendo. Então esse processo, puta, perdi um ente, maravilha, mas você não sente mais aquela mesma dor, da mesma intensidade. Então essa parte de ressignificar é muito bom. E ninguém ensina isso, não tem como aprender. Como você colocou.
É o tempo.
É o tempo, é a aceitação, na melhor forma da palavra aqui, da dor. A gente tá falando de dor, né? Mas existem outros aspectos, a gente fala de esquecimento. Seja para aprender algo novo, um idioma, um curso, mudança de carreira, enfim. É preciso esquecer, desvincular de velhos aprendizados para que a gente possa absorver novas práticas, cara.
Sem dúvida. E, Adriana, ainda parafraseando o Rubem Alves, esse aqui é quase um especial Rubem Alves hoje, porque...
Ah, o cara é fogo, né, cara?
É, poucas pessoas eu vi escrever sobre o tema, assim, como ele. E ainda parafraseando ele, tem outra aqui, outra frase importante dele, ó. Esquecer é importante também porque, né, aqui entra a frase dele. O que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar que nos faz ver o novo através dos óculos do velho. Eu vou repetir aqui, ó. O que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar que nos faz ver o novo através dos óculos do velho. E o transforma no que sempre vimos. E tudo continua do jeito como sempre foi.
Olha que incrível, cara.
Então, aqui é um viés aí mais voltado assim para a questão de aprendizado mesmo, de daquela coisa de você ser, usar criatividade, inovar, pensar em coisas novas. Assim, se você não esquece, que é um pouco aquilo que ele coloca como hábito, você tem aquele seu repertório, aquele seu vício, e você vê tudo que aparece na sua vida, você não enxerga as possibilidades ou a beleza de certas coisas porque você está usando os óculos do velho, que é o hábito.
Exato.
Que é, em suma, não esquecer aquele... deixar para trás um pouco daquele repertório que você teve até ali.
Ou como ter a prepotência, a arrogância de dizer que eu não tenho mais nada de novo para aprender, para poder conhecer. Porque tudo que eu tenho até hoje é o que eu preciso. Então eu não preciso desvincular, não preciso esquecer. Não, esquecer e aprender novas coisas para somar aí no meio do caminho. Então essa frase dele é muito top, cara.
É demais. Eu sempre gostei de Rubem Alves, mas eu tive contato com essas frases dessa forma estruturada num curso do Murilo Gann, que a gente já falou aqui algumas centenas de vezes, chamado Reaprendizagem Criativa. Como o nome já diz, ele é um curso para reaprender, e para reaprender é preciso esquecer, tirar os óculos do velho. Por isso, a primeira aula do curso é sobre esquecimento. Eu achei isso genial, cara, porque você vai lá, você pensa que... Quando eu entrei no curso, eu falei, ah, meu, putz... Eu não entrei muito pensando nisso, porque eu já conheço um pouco do Murilo Gann no repertório, imaginei que não seria nada trivial, mas assim... Ah, um curso de criatividade, vou aprender técnicas, de escrever ideias do post-it, brainstorm, brainwriting. Você passa por isso também, mas não, cara. Ó, você quer aprender uma coisa nova? Tá, então esquece. Aprende um pouco a esquecer. Claro que você não vai aprender, mas você toma ciência de que você tem um repertório viciado.
Exatamente.
E você tá enxergando as coisas com óculos do velho. Então eu achei genial. E aí nessa primeira aula ele traz essas frases do Rubem Alves, e quando a gente colocou esse tema aqui em pauta, eu falei, meu, é um momento para retomar essa primeira aula e falar um pouco disso. Bom, esse episódio do Vizinhos de Porta, como eu já falei, ele tá quase um especial do Rubem Alves. Mas eu vou cometer aqui uma heresia e discordar de uma parte da frase aqui do Rubem Alves, que ele fala sobre o esquecimento. Quando ele fala que esquecimento é perdão. Eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e quando a gente fala de perdão, eu acredito mais no ponto que foi trazido aqui pelo doutor em ciências sociais da PUC, como é o nome dele? Luiz Mauro de Sá. Desculpa, Luiz Mauro Sá Martinho. Ele trouxe um pouco, eu vi um vídeo dele na Casa do Saber que eu acho que trouxe muito uma perspectiva do perdão, porque eu discuti um pouco essa pauta antes com algumas outras pessoas além de você, e quando eu falei de esquecimento, ficou muito aquele foco assim de que bom que você esqueceu, esquecer é perdoar. Não, esquece isso, Adriano, passa uma borracha nisso, né? Bola pra frente. E eu falei, putz, pode crer, porque eu fiquei muito numa visão, pelo menos eu, numa visão da pauta, do esquecimento com esse viés de aprendizado, né? Esquecer para aprender, a importância do esquecimento. E eu falei, poxa, mas realmente tem esse viés do que é entendido o esquecimento como perdão. E aí ele traz aqui um ponto que eu achei bem importante, ó. Para ele, perdoar não é esquecer, mas sim uma renúncia ao prazer da vingança. Enquanto eu não perdoo, eu busco vingança e não justiça. O perdão seria uma doação sua, um voto de confiança. Isso aqui já são frases minhas, tá? Um voto de confiança para superar determinada situação. Então, eu achei muito interessante que isso daqui... Perdão não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Mas sim renunciar ao prazer da vingança. Eu achei isso incrível, porque assim, não é que você... Putz, eu fui lá e peguei uma grana sua, escondido. Você vai esquecer disso?
Nunca.
Muito pouco provável. Mas você pode até me perdoar.
Sim.
E aí, assim, não é pra pegar e falar assim, como ele coloca aqui, a renúncia ao prazer da vingança, não é assim. Vou foder o Danilo também, cara. Porque daí seria um... Quando você perdoa, você fala assim, cara, não quero me vingar. Deixa o cara lá, ou eu vou no meio da lei para tentar um ressarcimento, ou meu, faça bom proveito do dinheiro, então só quero me afastar de um cara desse, né? E aí esse sim, mas você não esqueceu.
Não.
Você só renunciou o prazer da vingança. Eu achei bem, bem interessante esse modo que ele organizou, né?
Talvez, eu não vou apoiar porque eu concordo muito contigo. Perdoar não é esquecer. Perdoar de fato é deixar de tomar o veneno da dor, da vingança, da mágoa e seguir em frente e tentar de alguma maneira superar. Mas você de fato não esquece, cara. Talvez o prisma dele seja com um longo tempo, como a gente colocou no começo. Quando eu trabalho o esquecimento para desvincular da dor, claro que a cada tempo que passa, menos memória eu tenho daquilo, mais próximo daquele ato. Eu tenho um fragmento daquilo que aconteceu de dor para mim, mas eu não tenho memória plena da vivência como aquelas duas mulheres têm, americanas, que vivem e saboreiam, no melhor ou no pior sentido do que eu estou falando, a emoção daquela dor. Eu não vivo isso. Eu posso lembrar do que me causou desgosto, mas eu não vou viver o sentimento. E nem vai me trazer dor, porque eu já trabalhei o perdão e com o esquecimento do ato, que talvez seja nesse aspecto que ele diga, mas isso é... Você não esquece 100%. Você lembra.
É, por isso que eu...
O Danilo me roubou. Mas não me causa mais dor, porque faz tanto tempo e dane-se, passou-se o tempo, estamos em outra época. Então, eu lembro, mas não me causa mais angústia. Não sei.
E parte disso, assim, por isso que frases como essas que a gente já falou aqui, deixa isso pra lá, passa uma borracha em cima disso, esquece isso, elas têm... quase nenhum efeito, né? Porque não. Assim, não é, cara, não é isso. Não é sobre esquecimento.
Não.
É sobre organizar aquele sentimento, aquele acontecimento dentro da sua cabeça ou renunciar à vingança, como ele coloca aqui, né? Ó, a real é que a gente tem quase nenhum controle sobre isso, eu acho. Sobre a questão do esquecimento. Você...
Não é algo que você... vai dormir hoje e falar, beleza, Danilo, eu vou esquecer que você me roubou.
Né, não é.
E amanhã eu acordo sem essa memória. Não é isso, é um trabalho longo.
E é o que seria totalmente ao contrário se você se determinasse e falar assim, cara, vou decorar aqui uma lista de 30 verbos em inglês, verbos defectivos, sei lá, qualquer coisa, você é capaz de fazer isso. Sim. Agora esquecer,
não.
Por isso que eu acho demais, cara, que volta a falar, fala-se de boa memória, mas não se fala de bom esquecimento, cara.
É verdade.
Porque eu achei demais isso.
É surreal, né, cara? Se a gente for pensar, muitas pessoas dizem que nós também sofremos por esquecimento das nossas correrias do dia a dia, de coisas importantes que não deveríamos, mas não dá. Mas por outros aspectos, é muito bom não lembrar da cagada que fizemos num relatório 6 meses atrás, que pode ter gerado um prejuízo, ou uma comida de rabo bonita aí do chefe. Não é legal ficar lembrando disso o tempo inteiro. Porque 6 meses depois eu vou fazer o mesmo relatório. E lembrar que eu errei naquele ponto, cara, me causa angústia. E provavelmente eu vou errar de novo. Porque minha cabeça está mais focada no problema do passado do que na visão que eu tenho hoje. E quem já trabalhou sob pressão sabe como é que é isso. Já aconteceu comigo. De eu errar, dá aquela puta merda e no mês seguinte que eu tô lá de novo eu falo, caramba, mano, não posso errar. E você faz todo o viés pra revisar, sendo que é ruim, você tá vivendo pela dor e não pelo resultado positivo que você pode gerar pelo que você tá fazendo agora.
Exato.
Doideira.
E pro estudar, aí sim, falando um pouco, acho que daquele modelo tradicional de que a gente está acostumado, né, a falar de boa memória, de esquecimento, deu branco. Eu acho que no aprender, o esquecimento também ele tem um papel bem importante, assim, né?
Concordo.
Eu estava pensando aqui, quem nunca estudou para uma prova, por exemplo, só para tirar nota, aprendeu o suficiente, você foi lá, virou a noite, estudou, eu fiz isso. Eu lembro uma vez, vou contar um episódio aqui. Cara, eu sou uma pessoa totalmente de humanas, né? Número não é muito a minha praia. E aí, parte de eu estudar publicidade e propaganda foi por gostar do tema, mas a outra parte foi assim, cara, quase não vou ver número aqui. Eis que no terceiro ano da faculdade surge uma matéria chamada estatística.
Se lascou, cara.
Velho, me enganaram aqui. Meu, teve lá, era um modelo assim, você tinha a prova semestral, você tinha que tirar, a média era 7, aí a prova tinha peso 7 e todos os outros trabalhos que você fazia tinha peso 3. Aquela palhaçada, né? Você se mata de fazer trabalho durante todo o semestre e um dia de prova que vai valer. Aí fiz os trabalhos, que trabalho dava pra você voltar pra casa, estudar um pouco mais, não sei o quê. E a prova, eu tava tão desconectado do negócio, tão desinteressado, que eu falei assim, ó. Não vou fazer... Não, minto. Foi totalmente o contrário. Eu não fiz os trabalhos... Gente, é porque eu já me formei. Falando do esquecimento, eu me formei em 2003, tá? Então tem só 16 anos dessa
jornada,
dessa história. Então, assim, eu fiz o contrário, na verdade. Não me interessei durante o semestre inteiro e não fiz nenhum dos trabalhos. Não fiz nada. Era tanta coisa para eu ir atrás, o prejuízo, assim, o gap que eu tinha do assunto era tão grande que eu falei, não, quando chega na hora da prova, eu dou uma estudada, ela que vai valer 7, eu tenho que tirar 7 para ficar
ponto final.
Com média 7. Fiz isso, não entreguei nenhum trabalho.
Corajoso, hein?
Corajoso.
Corajoso.
Em casa, cara, mas sabe o que é isso? Era a preguiça que eu tinha, a falta de interesse de estudar. Pra mim era melhor, assim, postergar o máximo que eu pudesse
a dor
do que ficar sofrendo ali
doses homeopáticas
paulatinamente, fazendo cada um daqueles trabalhos que no máximo iam valer 3. Eu falei, meu, eu vou sofrer de uma vez só e vou pro tudo ou nada. Fazer um all-in aqui. Cara, eu fiz isso.
Você peguei contra a mesa.
Baixo com meus colegas de classe lá. Não, os caras que entendiam manjavam. Meu, eu tava assim, voando. No dia da prova eu tava assim com um negócio. Cara, chegou a prova, eu falei, caramba, descarreguei. Sabe, se descarreguei. No papel ao máximo ainda, tá, gente?
Só pra... Bons tempos.
Descarreguei. Nota 7. Média 7.
Já era.
Aí o que eu fiz? Segundo semestre. Não, antes de falar do segundo semestre. Vai, fiz essa prova numa sexta. Cara. terça-feira, se eu fizesse essa prova de novo, eu tiraria zero.
Nossa.
Porque foi aquela coisa assim, o meu cérebro, ele não teve tempo de assimilar e de entender que aquilo era importante pra mim. Eu não tive muito contato. Eu tive, assim, aquele treinamento express, que esse é o problema do ensino também, pra passar na prova.
É aquele intensivo pra passar.
Pra passar na prova. E hoje, eu novamente não sei, não hoje, 16 anos depois, você é louco? 3 dias depois eu já não saberia mais nada.
Caraca, que doideira.
Então o meu cérebro
fez tudo aquela descarga.
Já fez, ele pegou, fez ali, fez assim, ó, cara, isso aqui você não curte, você não gosta, ó, joga fora. E no segundo semestre eu fiz exatamente a mesma coisa, não, mas que deu certo no primeiro, que eu era kamikaze. Deu,
não vai dar certo.
Por que não vai dar segundo? Fiz isso no segundo e cara, meu cérebro apagou tudo. Diferente se o meu cérebro tivesse tido uma percepção, um tempo de ter mais contato com aquilo, eu tivesse significado aquilo como algo relevante, algo que
exatamente
eu gostasse, provavelmente ele não teria apagado. Porque pro meu cérebro foi entendido como algo irrelevante, foi algo como assim.
Você já colocou como aquilo de sem importância, né, cara?
É, foi como se assim, ô, você lembra das pessoas que você cumprimentou hoje, assim, que você acenou só com a mão, aquele cumprimento só por educação?
É como falar em guardar o número de celular.
É, você não vai lembrar, você vai falar, ah, sei lá, cara, meu, não sei, é uma coisa que foi genuína, que você falou, não, hoje eu parei, cumprimentei uma pessoa que eu não via há muito tempo.
Exatamente.
Tal. Você não vai esquecer.
Houve um envolvimento de maior dedicação emocional. Por isso você guarda. Do contrário, libera a memória RAM, filho.
E é isso, cara, eu acho que é um pouco aqui, não vamos estender muito, né, a gente ficou um tempo afastado, não vamos sobrecarregar a galera.
Foi um momento interessante para os dois, depois a gente volta para outro podcast sobre isso, mas o esquecimento é bom, cara, é bom, principalmente quando a gente está num momento de renovação, e é preciso, não, quando eu digo renovação, eu e o Danilo tem uma pegada assim um pouco mais... A gente gosta de ter esse push pra tá andando, não tá numa zona de conforto, não é sentar domingão e esperar o Faustão, não é voltar pra casa e assistir o Jornal Nacional, a novela, mas ter esse movimento com conhecimento, com livro, com curso, e o esquecimento é bom pra poder fazer uma renovação. Foi uns 2 meses que a gente...
Cara, e antes que eu...
E de forma indireta, usou.
E antes que eu me... Pra fechar, amarrar bem esse podcast, eu já tava esquecendo que eu separei uma frase aqui que o Rubem Alves, ele,
nosso, assinado pelo Rubem Alves,
meu grande Rubem Alves, que ele fala aqui sobre a visão dele sobre o aprendizado. Olha que legal, ó.
Essa frase é incrível.
Ele coloca aqui, ó. O aprendido é aquilo que fica depois do esquecimento fazer o seu trabalho.
Olha que foda.
Então, pra mim é isso, cara. Essa, por exemplo, eu que não percebia valor naquele momento daquela matéria pra mim, cara...
O esquecimento fez o trabalho dele.
Fez o trabalho dele. Por outro lado, tem passagens, por exemplo, de uma matéria que eu estudei muito, que eu me envolvi muito, né, pela faculdade de Sociologia, que eu ainda tenho na minha cabeça até hoje, assim, o conceito de cultura, o que é cultura, o que é subcultura. Mas, por quê? E aí, é muito isso, né? O aprendido é isso, ó, o esquecimento fez o seu trabalho e ficou isso. Então, isso eu aprendi de verdade, porque isso tem mais, isso foi de 2000, isso já tem quase 20 anos. Esses conceitos de cultura que eu ainda lembro da aula de Sociologia, isso aí foi em 2000, foi no primeiro ano da faculdade. Galera, hoje eu entreguei minha idade legal aqui, né? Vocês estão fazendo um treino novo, tá? Na faculdade.
Ele foi como é que fala? Aqueles moleques que...
É, prodígio. É, entrei na faculdade com 14 anos, né? Antes fosse. É isso então, Adriano?
É isso, cara.
Temos um programa pessoal. Acredite em nós. Nós voltaremos com os programas. 100%. Tivemos alguns probleminhas aqui... Nada grave, mas de saúde, de agenda, de tudo que vocês possam imaginar. Mas a ideia é a gente voltar com o programa por semana. Fica atento aí no feed aí do seu player de podcast favorito. E semana que vem a gente está de volta aí. Valeu?
Um abraço.
Até a próxima.